aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Mas olha só essa informação, até a última edição só 64 mulheres conseguiram chegar ao prestigiado título de laureadas com o Prêmio Nobel. Desde a primeira vez que ele foi concedido, que foi em 1901, mais de 100 anos atrás. Pra você colocar em perspectiva, a soma dos prêmios Nobel recebidos por homens, com nomes John, Robert e William, ultrapassa de longe esse número, chegando a mais de 80, né? São 64 mulheres que ganharam, e só chamados John, Robert e William já tem mais de 80. Bom, mas apesar disso, a nossa entrevistada de hoje desafia não só essa desigualdade estatística da ciência, mas também se destaca como uma grande defensora da diversidade no meio acadêmico e científico. Bom, não por acaso ela era chamada quando menina de xereta pela avó, porque vivia fuçando e querendo explicar e querendo saber a explicação das coisas. E acabou transformando essa curiosidade numa brilhantíssima carreira na ciência. Ela se tornou a primeira mulher negra brasileira a obter um doutorado em física e conquistou esse feito marcante exatamente 101 anos depois da abolição da escravatura no Brasil. Além disso, ela é a primeira mulher negra a lecionar numa das instituições de ensino mais prestigiadas e mais fechadas do país, o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É exatamente lá, para lá, né, que ela canaliza sua paixão pelo ensino há 30 anos. Além disso, ela é também mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares. Estamos falando da notável professora, doutora Sônia Guimarães, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM, com muita honra. A Sônia tem 66 anos e olha só o currículo dela. Graduação em licenciatura Ciências Duração Plena pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Mestrado em Física Aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Doutorado, né, o famoso PhD em Materiais Eletrônicos na University of Manchester Institute of Science and Technology, na Inglaterra, uma instituição prestigiadíssima. Só para citar os highlights do currículo dessa nossa convidada de hoje, que tem 66 anos, como eu já falei, é uma das maiores cientistas do panteão da ciência brasileira. Sônia, muito prazer em te conhecer, adorei essa oportunidade. Eu vejo você na televisão, vejo você, acompanha um pouco aí da sua história. A gente gosta muito de ciência. Volta e meia, nesses anos todos aqui que a gente está fazendo esse programa, a gente traz alguém ligado à ciência. Recentemente foi o seu colega, o Marcelo Gleiser, né, que a gente teve o privilégio de conversar aqui. Tem pessoas com quem a gente troca ideia toda hora, ligadas à ciência, né, o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, o Steven Hein. Tem muita gente legal que nos ajuda aqui a traduzir um pouco da ciência, né, para o público que não é, digamos, letrado no assunto, mas que se interessa pela vida, né? E a ciência, se me permita aí a liberdade, eu acho que é uma ferramenta de compreensão da vida, né? Então, a gente gosta muito e é um privilégio poder conversar com você. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer, Sônia, é uma pergunta que é meio tradicional aqui no programa. Quem faz é um querido amigo que apresentou o programa durante uns anos aqui comigo, que é o Arthur Verício. E ele gostava de fazer uma pergunta que às vezes as pessoas ficavam meio surpresas, assim, mas eu via que todo mundo gostava de responder. E a pergunta é a seguinte, Sônia: quem transa o seu visual? Porque você é uma pessoa chique, uma pessoa elegante, uma pessoa colorida, e que se, quem está nos acompanhando aqui na versão vídeo está vendo, a Sônia está toda produzida com um vestido azul lindo, com um colar, e tem uma coisa que acho que é uma tiara com um chapéuzinho no cabelo, cabelo todo arrumado. Sônia, quem transa o seu visual? É a minha pergunta científica aqui do momento.
E tudo isso que você falou agora, eu gostaria que Maninha estivesse ouvindo, porque Maninha cuida do meu visual, que é uma coisa que preste. E quando a gente começou a combinar essa entrevista, a pergunta era: vai ter imagem ou não? Porque se tiver imagem, é um horário. Se não tiver imagem, pode ser pelo menos uma hora antes. Quem cuida do meu visual sou eu mesma, mas tem a minha mãe. Você vai sair assim? Ela mora em São Paulo, mas ela vê as fotos, vê o vídeo, vê tudo. E ela fica: mas você botou aquele vestido? Mas aquele vestido tava bom. Eu cuido do meu visual, mas tem uma poli uma coleira bem curtinha, sabe como é que é? Sabe, eu sou vidrada nessas coisas. As pessoas perguntam: se você não fosse física, o que que você seria? Talvez alguma coisa relacionada à moda, talvez. Mas isso eu já sou hoje, entendeu? Eu não tenho, não saio no Fashion Week nem nada, mas eu estou sempre por dentro.
Ô, Sonia, eu quero falar de uma coisa bem mais importante do que a ciência, infinitamente mais importante do que a ciência, na minha opinião, mas talvez a resposta seja a ciência. Eu quero saber o seguinte: de onde vem a sua alegria?
De onde vem a minha alegria? Eu ouvia antigamente, muito antigamente, um programa de rádio. Os meus alunos hoje falam: professora, você é a única pessoa que ouve rádio. Ninguém mais ouve rádio. Bom, mas isso é bem antigamente, ele dizia: se você passar a tua tristeza para os teus olhos, além de triste, você vai ficar feia. Quer dizer, sabe, nós dois somos lindos. A gente quer ficar lindo, vai passar a tristeza pela aí. E de mais a mais, tem tanta coisa para a gente estar triste hoje, ontem, amanhã. E a gente vai ainda carregar a tristeza em si mesma? Oh, eu acho que não é uma boa ideia.
Doutora, eu falei aqui na apresentação, né, do seu longo currículo. Você estudou loucamente, né, continua estudando loucamente, 66 anos de idade, deve ter estudado 65, né? E
Por aí. Eu
num
aprendi
grau
a ler e
seríssimo.
escrever com 4 anos, então 63.
63 anos de estudos ininterruptos. E isso, pô, certamente tomou tempo, né? Muito tempo nos livros e tudo. Mas, ao mesmo tempo, você é uma mulher bonita, alegre, que é um negócio muito sensual, né? Essa alegria em qualquer pessoa, não importa o gênero, é uma coisa sensual, né? Todo mundo quer ficar perto de gente que sorri, que passa coisa legal. E também você é uma pessoa que cuidou do corpo a vida inteira. Eu vi que você tem uma relação com a dança, né? Então deve ser esse o principal motivo de você ter um corpão e tudo. Então a pergunta, Sonia, talvez você vai me matar, porque você vai falar, pô, vim aqui falar de ciência, esse cara vem com esses papos, mas é o seguinte: você foi muito namoradeira durante a sua juventude, você ainda é, eu não sei se você é casada, se você. Mas eu quero saber como é que foi a sua vida afetiva, como é que está sendo, né? Você era daquelas meninas da faculdade que todo mundo ficava fazia fila para namorar. Como é que me fale do seu, como diria Maury Júnior, Sônia, me fale do seu coração.
Sempre fui muito namorada. Bom, demorei um bocadinho, acho que eu demorei 15 anos, sei lá. Meu pai fazia assim: você não vai namorar? Eu sempre fui muito estudiosa, então eu não tinha muito tempo para ficar saindo com os caras. E aí eu nunca apresentava um namorado. Aí o pai fazia assim: você não vai namorar? Meu pai, hein? Pai, que é aquele lá que não quer que você namora, né? Mas ele estava preocupado: você não vai namorar? Aí eu meio que já tinha um, mas não era uma coisa muito certa. Aí ele fez assim para mim: e você gosta de meninos? Aí eu apresentei aquele lá que não era muito, muito, que ficou só um pouquinho. Mas eu namorei a minha vida inteira. Agora eu parei, eu tô um pouco velhinha, e esses caras são chatos, uns idiotas. Eu não posso ter opinião. Eu tenho que ir naquilo que ele quer. Eu amo praia, ele gosta de montanha. Eu amo carnaval. Encontrei um cara na avenida, no carnaval. Bem legalzinho, né? Daqui a pouco: ah, você tem que parar com o carnaval. Pô, ele me conheceu na avenida e eu não era mais para desfilar. Ah, me poupe. Então agora eu tô que nem a Miley Cyrus. Eu me amo muito mais do que você. Tô mais tranquila. Sabe, Jenny Fonda com 70 anos parou tudo com os homens. Eu ainda falta um pouquinho. Mas chega, eles enchem meu saco, não, eu tenho a minha opinião, não vou mudar esse meu jeito de ser. Então agora sim, estou bem menos namoradeira. Aparentemente tem uma pessoinha, ele está querendo ir para Angola e está querendo que eu vá também. E um outro que mora em Belém está querendo que eu vá de navio de Belém até Santarém. Ele mora em Santarém. São 4 dias dentro daquele mato, mato, água, mato. Sabe, eu sou menininha de 5 estrelas, hotel.
Bom, Sônia, se agora que você está tranquilinha, você está distribuindo senha, né? Porque tem um que quer te levar para Angola, outro que você vai levar para o navio. Imagina quando você não era tranquila. Então você acaba de confirmar as minhas suspeitas de que você sempre foi uma mulher muito atraente e muito cheia de pretendentes. Olha, agora que a gente falou do que realmente é sério e importante, né? Agora que a gente já abordou essas questões mais sérias, vamos falar de coisas mais leves, como, por exemplo, dar aula. Ser a primeira mulher negra a dar aula numa das instituições de ensino mais prestigiadas, né, e enfim, reputadas do Brasil, que é o ITA, né? Eu sei que você já contou várias vezes essa história, mas eu acho que é sempre muito importante, cada dia mais importante, né, falar sobre essas histórias de vida que foram rompendo, né, que foram quebrando os muros, os obstáculos e você virou uma referência no ITA, né? Nós estamos falando do ITA, que é uma instituição seríssima, reputadíssima e tal, mas que tem essa coisa de quartel, assim, essa coisa de militar, né, de rigidez e tal, e muito, mas muito masculina, né? Talvez até com o que isso tem de menos interessante, digamos, né? Uma suposta rigidez. Então, inclusive, era proibido mulher entrar lá, né? Até pouco tempo atrás. Enfim, me conta um pouco, Sonia, desses aspectos. Eu, por mim, ficava falando de namoro aqui até o fim Mas acho que alguns dos nossos ouvintes vão reclamar. Então, me conta um pouco dessa sua trajetória aí. Primeiro, assim, de estudar física, né? É, eu tenho uma amiga que estudou física, que é cientista, mas que acabou indo para a área de biologia, de biogenética, que é a Lígia da Veiga Pereira.
Você tem amigos, amigas importantes, hã?
E ela estudou física, né? Lá no Rio de Janeiro. E ela me contou, assim, que quando ela chegou no primeiro dia de aula, ela olhou, só tinha homem. Né? Acho que era ela e mais uma só na turma inteira, assim, né? Então já começou meio esquisito, mas ela gostava muito de física, tinha um prazer e uma habilidade e tal. Era o seu caso também? Você já nasceu meio sabendo essas coisas de exatas e tal? Me conta um pouco da tua história e depois essa chegada no ITA, né? Que é, com perdão da brincadeira, mas é como se fosse uma universidade em formato de cueca, né? Uma coisa totalmente masculina e
Ainda bem que
fechada.
é você que está falando, fique registrado, ele que falou. Porque a minha advogada, qualquer coisa que eu tenho que falar desse instituto, a minha advogada faz assim: Sonia, fala, um instituto que eu conheço bem. Todo mundo vai saber qual é o instituto, porque vivem jogando uns processos na minha cabeça, entendeu? Bom, sempre eu fui pelo menos a segunda melhor aluna da classe, sempre eu fui uma das melhores alunas de matemática. Vi pouquíssima física em toda a minha ensino fundamental, no meu tempo chamava ginásio, ensino médio, que no meu tempo chamava colegial. Eu vi pouquíssima física, não vi muita. E ainda fui fazer um curso técnico, aí que eu vi menos física mesmo. Mas eu fiz um curso técnico, de edificações. Aí eu pensei, edificações, engenharia civil. Então, o cursinho eu fui fazer exatas. Então, tinha noite que a noite toda era física. Olha que delícia essa física aí, porque, sabe, é a matemática que vai lá fazendo a física fazer as coisas. Então, super. E aí, botei física, uma das minhas. Botei engenharias todas, mas botei física, entrei em física. E no terceiro ano, no segundo ano de física, eu comecei a fazer física moderna, que é quando você vê as equações de Maxwell. E as equações de Maxwell fazem a. Dentro da física, fazem a matemática explicar o surgimento da luz. Matematicamente, fisicamente, é a coisa mais linda. São operadorzinhos que você faz as continhas, mexe aqui, mexe ali, e a luz é feita. Oh my God, me apaixonei imediatamente. E aí, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer física do estado sólido com Sviega. Sviega era, em anos 70, era a maior sumidade em semicondutores no mundo, não era só Brasil, não, ele vivia viajando. E nem sabiam que eram semicondutores nessa época. Mas já nesse ano ele disse: semicondutores vão ser a. Vai ser, semicondutores vai criar uma revolução industrial, digital, automatizar. E hoje, todos esses microdispositivos que existem, computadores, máquinas fotográficas, celulares, enfim, tem um zilhão de semicondutores ali. Então, nos anos 70, eu fiz. Ah, Semicondutores, é isso que eu vou estudar. E a minha carreira todinha é baseada em vários tipos de semicondutores para várias funções, mas no segundo ano de física é que eu me amarrei em física mesmo. Entrar no ITA, eu fiz um concurso e passei. Todo mundo, oh, que legal, que legal. Não, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eles nunca conseguiram me não conseguem me aceitar até hoje. Eu acabei de sair de um processo que o reitor jogou na minha cabeça.
Me conta, agora me deu vontade de voltar um pouco para trás,
Diga.
porque a gente não falou da sua infância. Você já falou que a sua mãe não só cuida do seu visual, como fica de olho em você até hoje, né? Como é que
Ela
foi a
não
tua
mora
infância?
comigo.
Deve ter uns sistemas eletrônicos de controle aí,
Se chama
um
DNA.
microprocessador. Mas
Se chama DNA.
Me conta como é que foi a tua infância, Sonia. Você tinha uma condição razoável, boa, ruim? Como é que foi a tua infância no sentido econômico, família de origem, né? Seus pais estavam juntos? Conta um pouquinho de onde você, a cegonha, te deixou.
Uma farra, era bem legalzinho. A nossa casa tinha um terreno imenso, acho que era o maior terreno da rua. Então, a molecada toda da rua vinha brincar lá dentro de casa. A gente não podia brincar na rua, a molecada da rua vinha brincar lá dentro de casa. A água era de poço, mas não chore, não. No carnaval, a gente tinha uma coisa chamada seringa. E como a água era de poço, não pagava para pegar água. Então a molecada ia tudo lá, um pegava e puxava a água no poço, era uma farra, porque só puxava poço lá em casa. Botava uma bacia no chão, enchia as seringas e ficava um jogando água no outro no carnaval. A rua era descida. O meu pai, ou acho que era meu avô, alguém fazia carrinho de rolemã. Você já sabe o que é carrinho de rolemã, você sabe.
Claro.
Eu vivia com o dedão do meu pé sem tampa, porque a gente tinha um breque, mas não era sempre que esse breque funcionava. Aí ia descer toda aquela molecada na rua de carrinhos de rolemã. Foi assim uma farra.
Bom, então você tinha uma condição financeira legal que te proporcionou uma vida legal, né?
Bom, houve um tempo que o pai ficou muito doente, pegou tuberculose, teve que vir aqui para Campos de Jordão. Aí minha mãe, a vizinha de cima, precisou de um. Minha mãe fazia bolinho, docinho, essas coisas para uma ou duas pessoas, mas a vizinha de cima tinha um casamento, digamos, sem convidados, e o buffet que ia fazer as coisas deu mancada, tipo uma semana antes. Aí a vizinha foi lá, dona Clélia, você não fazia um bolinho, salgadinhos e tudo para umas 100 pessoas, que eu tenho um casamento no final de semana e tô sem quem faça. Olha, essa festa foi um sucesso. Isso faz muitos anos. O buffet da minha mãe existe até hoje. Minha mãe é uma empresária quando ninguém nem existia, né? Empreendedora. Essa palavra nem existia e minha mãe já era. Por exemplo, eu não precisei trabalhar na minha graduação. Minha mãe me mantinha com o negócio dela, que era festa.
Sonia, você, quando eu converso com você, né, vem esse lado legal, digamos assim, da ciência. E eu citei alguns nomes de figuras que a gente conversa, né, que são aqueles cientistas que, inclusive, têm um trabalho de disseminação, né, de advocacy, digamos, para usar essa expressão aí, em inglês, né, de levar isso para mais gente, de coisa. Então, assim, ou vem aquela figura assim meio, vamos dizer assim, idealizada, meio infantil, do
Aí
cientista com
sim.
tubo. Com tu, é, o
Aí
Einstein, ou então aquele com tubo de ensaio, um avental branco. Ou vem essas figuras que a gente está se acostumando a ver na televisão, ou enfim, nas revistas e jornais, explicando um pouco a ciência, né? Mas agora, muito por conta desse filme Oppenheimer, aí, que ganhou Oscar e tudo, né, tem esse outro lado vindo à tona também, né? Quer dizer, a ciência está por trás de tudo que a humanidade faz, para o bem e para o mal, né? Eu sei que você tem um trabalho, o ITA é uma instituição ligada à aeronáutica, né? E faz pesquisa ligada, inclusive, a armamentos e tudo mais. E eu acho que, enfim, não precisamos nem. É só pegar aquele clichêzão, né? Quer dizer, um carro ou um martelo podem ser usados para fins muito importantes, relevantes, e podem também ser usados para matar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da física. Na física está por trás, muito por trás dessa indústria de armamentos, né? Que hoje está sendo muito discutida porque o mundo está vendo, né, o que se pode fazer de pior com armamentos e tal, né? Destruição. A gente pode escolher. Tem umas quatro, cinco guerras aí para a gente escolher, se quiser pegar um exemplo. Infelizmente, não estão faltando exemplos, né? A gente vê, por exemplo, os drones armados agora. Enfim, então, como é que você trabalha com essa ideia, né? Como é que você se sente? Como é que você lida com essa ideia? É uma coisa confortável, tranquila? O que você pode me dizer sobre esse aspecto da ciência, né? Quando ela é usada para destruição, por exemplo?
A minha invenção, a patente que eu tenho, que eu sou inventora, é a cabeça do míssil. Eu inventei uma técnica para produzir sensores de radiação infravermelha que vão na cabeça do míssil e é através desses sensores, uma vez encapsulados, portanto, detectores, é através desses detectores que o míssil vê qual é o avião que ele tem a atacar. Como é que ele sabe? Pela temperatura que o motor está emitindo. Aí o pessoal, quando eu falo isso... Oh, você faz míssil, você faz. Infelizmente, devido a tudo isso que está acontecendo, a gente também tem que se proteger. A gente tem que ter alguma coisa, se a gente, por exemplo, for atacada, tem que ter um jeito de se proteger. Se o país for atacado, tem que ter uma proteção, tem que ter o bélico na brincadeira. Vai que a Argentina um dia tenha coragem. Mas, em soma. Faz parte, infelizmente, e eu falo isso nas minhas palestras, faz parte, porque a gente é um país imenso, tem muita gente com muito interesse, muita coisa que tem aqui, como está acontecendo nesses restos dos países que estão sendo atacados. Então, essa parte bélica, infelizmente, é necessária. Você tem que ter a tua arma, as armas que são necessárias para te proteger. E sim, eu trabalho dentro da Departamento de Defesa Aérea, né? Eu trabalho no lugar militar, eles estão aqui para isso. Mas, por outro lado, falando de ciência e falando de física e de ciência, não diga que a ciência é uma física dura, física é a mãe das ciências. No segundo semestre do meu curso, eu convido escolas do nível médio. Três escolas públicas e uma escola privada para virem no meu laboratório e os meus alunos do ITA, alunas e alunos, dar aula para esse pessoal que acha que o ITA só tem gênio, né? Eles acham que os estudantes e as estudantes do ITA só gênio, que não vão nem olhar para a cara deles, que o ITA é o Olimpo, nunca que eu vou conseguir entrar no ITA. Eu convido essa molecada para ir lá na aula. No, na, nas 3 primeiras semanas, eu ensino esse pessoal a usar instrumentos de medida, fazer um experimento para medir a aceleração da gravidade e usar o aplicativo Tracker, que rastreia o experimento e dá a equação referente ao experimento. E na última semana, vai uma molecada do ensino médio para os meus alunos e alunas ensinarem essa molecada que não tem física, matemática e química por causa do ensino novo e não querem. Eles não querem saber de física, química e matemática. Mas eles vão todos excitadíssimos para dentro do ITA, porque é o ITA, porque é um laboratório, eles nunca entraram no laboratório na vida e assistem aulas dadas pelos meus alunos e alunas. Olha essa experiência para os dois lados, tá? Pela molecada do ensino médio, pelos meus alunos e alunos, está sendo uma experiência assim fantástica. O objetivo é falar: ó, física é assim e ela não é difícil, não é dura, por favor, goste de ciências e venha para ciências, né? Na hora que você for fazer tua opção no vestibular, por favor, lembre-se das exatas.
Está sendo ótimo, Sônia, conversar com você, porque inclusive eu estou, de uma certa forma, me redimindo com a professora Lucy. A professora Lucy era minha professora de química, e um dia ela falou para mim, na frente da classe inteira, que eu era o pior aluno em 30 anos de magistério
Oh,
que ela tinha
my
naquela altura.
God.
Então eu, através do meu trabalho hoje, eu tento me redimir um pouco com a professora Lucy, trazendo um pouco de ciências exatas também para o
Bravo,
grande público.
bravo, bravo.
Mas olha, você no trecho da sua resposta, em que você falou sobre a questão dos armamentos e tal, você falou uma coisa importante. Você falou assim: olha, cara, a gente, quando é atacado, precisa ser capaz de reagir, né? Vamos falar sobre outra guerra pesada aqui no Brasil, né? Que não precisou da Argentina, a gente mesmo conseguiu fazer, que é a guerra do racismo, né? Quer dizer, o racismo é um negócio pesado, antigo, né? Ancestral aqui no nosso país, né? Eu entrevistei já muita gente a respeito desse assunto, me lembro aqui de cabeça do, sei lá, por exemplo, o Dexter, já, acho que duas vezes, o Preto Zezé, o Celso Ataíde, um monte de gente legal sobre esse tema, né? E que pode falar com propriedade a respeito. E o Preto Zezé me falou uma vez, uma coisa que ele volta e meia fala por aí, ele falou assim, olha, cara, eu às vezes sou adepto do constrangimento pedagógico, né? Então ele conta uma história que ele chegou uma vez num hotel lá para se hospedar, estava ali na portaria e tal, de repente veio um outro cara e deu a chave do carro para ele, achando que ele era um manobrista, porque ele era preto e estava de terno, né? E aí ele foi e deu uma zoada, como diz a molecada, ele deu uma zoada no cara, dizendo assim, ó, meu, fica com a sua chave aí, mas o seu carro está meio caído aí, acho que você podia trocar por um mais novo, deu uma brincada desse tipo. Aí o cara percebeu a gafe, ficou pedindo desculpa, então ele falou, ó, às vezes eu nem faço isso, mas muitas vezes eu faço porque eu acho que é importante o constrangimento pedagógico. Quer dizer, esse é o míssil que ele usa. Você fez outros mísseis aí, mas eu queria saber como é que você lida com isso? Você deve ter um caminhão de situações, né, de racismo. Eu sei que teve. Você conta, por exemplo, que você foi expulsa de um curso em que você era professora porque falaram que a sua roupa era muito chamativa, que mostrava o corpo. Enfim, coisas desse tipo que tem a ver não só com o racismo, mas também com a misoginia e essas outras mazelas do Brasil. Você de vez em quando dá umas descomposturas, como é que você lida quando acontece uma situação dessa de racismo explícito assim, com você?
Quando eles perguntam, né? Eles esperam que eu seja, por exemplo, a garçonete. Bom, minha mãe tem um buffet e às vezes eu trabalho de garçonete porque ela está precisando do meu carro. A minha irmã está precisando do meu carro, então eu carrego as coisas e já fico lá de garçonete, porque depois, no final da festa, eu tenho que ir embora com o carro lotado. Aí vem o pessoal, tipo, ah, você já fez o ensino médio? Você já. Não, eu sou professora, doutora. Com PhD em física, obtido na Inglaterra e dou aula no ITA. Qual é a reação do pessoal? No mínimo, não acredita. Aí vem a dona da festa, que conhece a minha mãe, me conhece. Não, não, não. E ela fala inglês, italiano. A pessoa fica desse tamaninho assim, sabe? Eu me divirto, porque ninguém espera nada, nada.
Mas olha só, você agora tem toda essa, vamos dizer, você construiu, né, uma fortaleza, né, que te protege de alguma maneira. A tua própria idade, a sua própria, seu próprio currículo, eles te dão uma força, uma musculatura, digamos, né, que você pode, inclusive, tirar de letra, se divertir e tal. Mas imagino que não tenha sido assim sempre, né? Você já sofreu, você já chorou, você já ficou se sentindo a última pessoa do mundo por racismo?
Muito, muito. Mesmo essa vez aí da expulsão, eu já tinha feito curso de física, mestrado, física na Federal de São Carlos, mestrado na USP de São Carlos, PhD em física obtido pela UMIST, Manchester, Inglaterra. E ainda as pessoas ficam dizendo que eu não sei física, sabe? É frustrante. O que acontece? Por que que nunca acreditam? Até hoje, tá? Você for ver a avaliação dos meus alunos do semestre passado, eu dei aula para 160, 12, 13, 14 deles. Um deles disse que eu não sabia teoria de física. Sabe? Cáspita. Ano passado foi uma farra, foi uma aula maravilhosa, eles adoraram, sabe? Porque no final da aula eu faço uma pergunta para eles, tanto o pessoal que visitou do ensino médio quanto os alunos, sabe? Eles estavam muito contentes com a experiência. No entanto, na hora de escrever a minha avaliação anonimamente, escrevem os. Sabe? Eu não consigo ler a minha avaliação, porque. Primeira coisa eu queria perguntar, por que que você acha isso? E é anônimo, eu não sei quem escreveu. Então, não dá para eu perguntar. Então, a parte triste de chorar continua até hoje, não para. Porque eles sabem que eu já fui expulsa uma vez pelas avaliações. Então, tem gente lá que ainda quer que eu seja expulsa novamente e continua fazendo avaliação ruim. Cáspita, sabe? E eu apresentei esses projetos para o Itaex. Itaex é uma ONG de ex-alunos do Ita que financiam coisas para a gente. Todos eles me deram parabéns, todos eles. E tem aluno meu que escreve na minha avaliação que eu não sei física, que a aula não foi boa, que não sei o quê, que não sei o quê, sabe? E pior, essa avaliação vai ser considerada na minha promoção profissional, para eu passar para associada 2, associado 2, sabe? É, o objetivo é realmente me prejudicar. E eles não precisam dizer por quê. Eles só põem a porcaria lá e fim, acabou. Isso vai lá para não sei onde, quando eu pedir a minha promoção, eles vão ver se vão dar ou não. Sabe? É uma sacanagem. E continua acontecendo até hoje. Não foi só nesse ano que aconteceu essa coisa horrorosa, não. Até hoje ainda essa coisa acontece. Tem aluno que não me olha na cara. Sabe? Eu tô falando com o cara e o cara tá. Sabe assim? Ele não quer saber de mim. Não quer, não quer. Mando fazer as coisas, não faz. Ele não faz, eu dou zero. Qual vai ser? Qual que você acha que vai ser a avaliação dele no final do semestre? Quer dizer. Sabe? Sabe, eles não precisam ter respeito por mim. Eles não precisam. Eles não têm a obrigação. É terrível.
Você é uma das pouquíssimas pessoas em geral do Brasil, né, que tiveram essa chance de estudar no exterior, né? E quando você fala de estudante preto, deve ter meia dúzia, né? Aí me ocorreu uma pergunta assim: qual a diferença do racismo inglês para o racismo brasileiro?
É proibido. Você não pode demonstrar. Você pode ser racista. Você pode ser o que você quiser. Você só não pode falar, demonstrar. E se a pessoa perceber e te denunciar, você está ferrado. Ah, deixa eu te contar. Tem 101 meninas negras em Colômbia. Não, na UCLA, Universidade da Califórnia. Bom, tem 101 meninas negras numa dessas universidades, Ivory League, lá nos Estados Unidos. Aprendendo a ser líderes. 101. Eu acho que era para ser 100, mas acho que mais uma se classificou, foram 101. A foto é lindíssima. Todas negras, todas brasileiras, eu não sei qual que é a profissão. Ah, uma é química, que é essa que foi quem mandou a foto.
Pô,
Então,
que.
tem mais do que um ou dois negros lá fora. Tem 101 fazendo curso de liderança.
Que bom, nesse caso, que bom tá descobrindo que eu estou mal informado, né? Quer dizer, tem uma
De uma
quantidade
vez.
considerável. Ô Sonia, deixa eu te perguntar sobre outro aspecto, vamos dizer assim, da tua.
Pode dizer mais uma coisa. Teve mais um menininho negro que foi estudar lá na UMIST, onde eu estudei, e acabou de defender a tese dele de PhD, né, de doutorado obtido lá, e eu mandei meus parabéns, né, no Face, essas coisas no Face. Ele fez: "Você que abriu a porta, Sônia." Não é lindo?
Ah, maravilhoso. É,
Pior,
até
foi.
me dá
Eu não
aqui.
conheço o menino. E física também.
Isso me dá aqui um gancho, né, para, como se diz aí no jornalismo, para te perguntar sobre outro tema que, surpreendentemente, né, volta e meia questionado, que é a questão das cotas, né, nas universidades, né? A gente está vendo aí, outro dia eu vi uma foto, você falou aí dessas 100 meninas, 101 meninas. Vi uma foto da primeira, acho que era a primeira turma, já faz um tempinho, acho que 1 ou 2 anos, primeira turma de alunos, de formandos negros da Universidade de São Paulo, na Escola de Direito, do Lago São Francisco, onde eu estudei. E na minha época, eu não me lembro de ter nenhum aluno negro. Estou falando aí de anos 80 e tal, mas era uma quantidade razoável, sabe, de alunos se formando. Chutaria aqui uns 30, 40, talvez. Me conta um pouco, você que está dentro do mundo acadêmico, né, Sônia, e que é negra, e que, pô, como disse o menino aí, que você mencionou agora, abriu as portas, né? Você é aquela pessoa que vai na frente cortando o mato alto, né, e tirando e puxando o arado ali para fazer uma estrada, né? O que que você me diz sobre a política de cotas aqui no Brasil?
Muito pouca. Em São Paulo, 35%. É ridículo. A USP, né? 35%. Bom, vai ser. Ah, 35% já no ano que vem, né? Porque começou com 20% e aparentemente deveria ir aumentando. Mas com essas. comissões de autodeclaração dizendo que gente preta não é preto, vai ser uma confusão. Então, é pouca, começou tarde demais e não tem fiscalização nenhuma. Tipo, bom, não posso falar de um certo instituto que eu conheço muito, porque eu estou proibida de comentar as cotas sobre esse instituto. Mas um lugar que tinha que ter 20% por lei de pessoas negras na escola, sabe? Eu não vi nem 1% ainda, sabe? Esse instituto que eu conheço muito. Mas eu não posso falar sobre ele. É pouco, não tem fiscalização, segundo um escritor sobre a escravidão, vai demorar 125 anos para vir a igualdade racial. Mas o que a gente já vai vendo nesses lugares que já tem cota e que eles estão um pouco respeitando é uma delícia. É muito bom. Tinha que ter ação, tinha que alguém estar lá dizendo: ó, isso aqui está errado, tinha que ter tantos negros e negras e tudo mais. Mas isso aí não tem ainda.
Sonia, vamos falar um pouquinho de um tema que você tocou aí em algum momento do nosso papo, que é meio assustador, assim, né? Por exemplo, você falou, pô, o semicondutor tá até, sei lá, no copo, que você, enfim, qualquer coisa hoje tem inteligência, tem internet, não sei o quê, depende de semicondutor, né? Um carro, ou qualquer máquina, qualquer coisa, né? Pronto, era esse o exemplo que me faltou. Eu queria pegar uma coisa bem prosaica, assim que você vai ver, tem um semicondutor lá que se parar, parou tudo, né? Você fica sem camisa pro dia seguinte. Tem coisas até mais complexas, por exemplo, de repente você descobre, sei lá, falando em nome do público leigo, né? De repente você abre o jornal e fala assim, pô, o grafeno, não vai ter grafeno, porque o tal país descobriu que tem uma reserva gigantesca de carbono, de não sei o quê. Assim, caramba, a gente está dependendo do grafeno, eu não sei nem o que que é isso, que diabo é isso. É, a pergunta que eu queria te colocar, bem assim do âmbito leigo, digamos, né? É assim, tem uma chance enorme do mundo parar de uma hora para outra por questões como essa. Por exemplo, de repente faltou, a China parou de produzir algum tipo de microprocessador e tal, e o mundo parar. Você da academia... O que você acha assim? Agora todo mundo, por exemplo, pirando, né, na inteligência artificial, não, parece que não tem outro assunto, né? Mas assim, isso tudo depende de coisas, né, que são finitas, né, aparentemente. Queria que você me falasse um pouco assim do alto dos seus 50 anos, sei lá quanto de pesquisa. Como é que está a situação do mundo? Nós estamos ficando cada vez mais dependentes de pequenos objetos ou pequenas ou substâncias e tal que podem nos inviabilizar de uma hora para outra.
Já aconteceu, meu querido, na pandemia, com aquela confusão que aconteceu na China, com toda aquela gente morrendo e tudo mais, ela não deu conta. Houve um tempo que todo mundo produzia os seus próprios microdispositivos. Aí veio a China com um preço desse tamaninho e tomou conta da produção. Aí veio a pandemia, a China com o país parado, não deu conta de produzir os semicondutores que ela produzia, os outros países tinham parado, porque o preço dela era fantástico, a principal, diminuiu a produção. O que que aconteceu? Nós ficamos sem dispositivos. As fábricas de carro, máquina de lavar, etc. e tudo lá, pararam por um tempo, porque simplesmente não tinham um microdispositivo para colocar, simplesmente. Aqui no Brasil existe uma luta, existe um grupo, existem vários grupos, tentando o ex-presidente. O ex-ex-pre... Não, o ex-presidente mesmo. Fechou uma fábrica de semicondutores. Bom, não fechou, mas estava tentando fechar uma fábrica brasileira, porque simplesmente não precisava mais, porque a China produzia. Aí aconteceu o que aconteceu: a fábrica precisa abrir, mas agora precisa de um zilhão de dinheiro, porque ela precisa se modernizar. Enfim, mais do que a gente depender disso, no momento, o Brasil está precisando de importar. E isso é uma dependência, queridinho. Nós já estamos nessa dependência. O que que, no meu entendimento, precisamos produzir o nosso? Nós temos gente capacitada, para lá de capacitada, universidades que sabem tudo o que tem que ser feito para o microdispositivo ser feito. Só que precisamos de investimento, investimento na maquinário, tudo, porque a cada segundo esses microdispositivos vão sendo modernizados. Então, a cada segundo, essas fábricas também têm que se modernizar. E isso exige investimento. Visto a situação que a gente está, o investimento ainda tem que ser do governo, porque e até essa fábrica começar a dar lucro, vai ter que ter ainda algum dinheirinho para entrar para ela começar a produzir e dar lucro. Então, já estamos nessa dependência, porque a gente precisa importar. Na parte de inteligência artificial e tudo, não, nós já temos gente de montão aqui, super expertos nessa área. A gente exporta conhecimento. Tem gente indo embora fazer isso em outro país, porque lá no outro. Tem gente que faz isso sentadinho no sofá dele, aqui no Brasil, ganhando em dólar, porque ele sabe o que é necessário fazer e exporta o trabalho, os serviços. Nessa parte de que não precisa da tecnologia para a produção, o Brasil está bem, não se preocupe. A parte que precisa produzir coisas, ainda está precisando de alguma coisa ser feita. E sim, precisava ter sido feito ontem de manhã, porque já estão ficando atrasados. E é a ciência que produziu tudo isso, tá? Essas coisas todas que a tecnologia consegue fazer. Foi um cientista que percebeu toda essa mancadinha, o grafeno, por exemplo. Eu participei de uma banca de doutor, de mestrado naquele momento, que o menino, na maior cara de pau, fala: o grafeno é 400 vezes melhor do que o silício. A minha carreira toda foi baseada no silício, que é um semicondutor. E lá vem ele, sem dó nem piedade, e diz: o grafeno é 400 vezes melhor que o silício. Ah, era online, se fosse presencial eu ia bater nele. Como que você fica tirando a fama do silício desse jeito? Mas o grafeno, meu caro, é o futuro. E diminui, infelizmente ainda ele polui um pouquinho para ser produzido, mas ele diminui a poluição em uma série de coisas. Então, uau! E assim, sim. E sobre todos esses materiais novos e tudo mais, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, eles criam um material novo para deixar melhor do que aquele. Por exemplo, o grafeno é 400 vezes melhor que o silício. Até pouquíssimo tempo, o silício fazia. Não, agora o grafeno vai substituir nisso, 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 nisso. Então, a cada dia, a cada. Por causa da pesquisa, por causa de recursos investidos em pesquisas científicas, a cada dia se descobrem materiais novos. Então, você está com medo que o mundo vai parar, porque vai acabar, por exemplo, bom, o silício é impossível de acabar, mas, por exemplo, vai acabar o silício amanhã cedo. Não se preocupe, porque eles já estão inventando material novo para substituir.
Fico mais tranquilo, professora. Agora, o Sônia, você me explicando isso, né? Eu fico pensando assim na importância do mundo acadêmico. Por outro lado, a gente sabe também que não só, vamos dizer assim, o recorte universitário, mas todo o sistema de ensino está em xeque e não é de hoje, né? Outro dia, uma pessoa muito querida, que tem 17 para 18 anos, veio conversar comigo e perguntar o que que eu achava que ela devia fazer em termos de faculdade. E eu falei para ela que a primeira pergunta a fazer é se ela devia fazer faculdade, né? E eu fiz isso e sou, a princípio, um defensor da ideia do estudo acadêmico, para quem pode, para quem tem acesso, e desejo que a maior quantidade possível de pessoas tenha acesso e tudo. Mas hoje é uma questão, né? Assim, por exemplo, essa pessoa, ela tinha condição de fazer cursos de todos os tipos, né? Tinha condição financeira para fazer cursos dos mais variados, e hoje a disponibilidade é gigantesca. Se você quiser fazer um curso de decoração de bolo cibernético, deve existir uma meia dúzia.
Com
E aí eu
certeza.
me vi discutindo, conversando com ela um pouco para, sei lá, falar sobre a minha experiência, que já é antiga, né? Eu fiz universidade nos anos 80. Então, mas eu tô aí, né, como jornalista e como, enfim, figura que tenta estar presente no mundo, vendo como isso está defasando rápido, né? É quase como a relação silício-grafeno, né? Hoje, por exemplo, eu fico perguntando, eu já fui perguntar, inclusive, para alguns reitores e tal, o que que se ensina numa faculdade de jornalismo? Eu fiquei curioso, né? Porque um setor da atividade humana que sofreu uma disrupção de tal ordem que eu nem sei muito bem o que se ensina hoje para quem pretende ser daqui a 4 anos jornalista. Me conta um pouco o que que você acha, Sonia. Você que tem, claro, você tem aí você está totalmente inserida, né? Você é uma professora universitária, mas o que que você diria para essa moça que veio falar comigo?
Que ela gosta mais e o que ela realmente quer fazer. E o que que ela quer? Não o pai, a mãe, o tio, o avô, ela realmente. Se for na área de inteligência artificial, essas coisas, eu aconselho uma universidade. Mas se ela já sabe codificar, queridinha, vai ganhar dinheiro, porque é o dinheiro é, você não faz ideia. Se ela consegue pegar um problema e já escrever o código, fim, não precisa entrar num MIT para escrever código, não precisa mais, porque uma criança conseguiria escrever código. Era só estar bem orientada, que acontece na Coreia. Eles já orientam desde menininha, criancinha já, como lidar com esses códigos de computação, com software e tudo mais. Mas, se ela quiser entender como a coisa funciona, antes de escrever o código, quer entender. Além do código, tem que entrar numa universidade. Agora, por outro lado, alguns cursos, eu não sei dizer jornalismo, estão atrasados com relação às novidades. Por exemplo, antigamente, eu queria muito que os meus alunos escrevessem artigos científicos. Mas com o chat GPT, ele vai lá no chat, pega o artigo e dá. Caspita, e qual foi a pesquisa que ele fez? Então, não, eu não quero mais nada disso. Eu quero que ele fale, que ele me diga tudo que ele conseguiu entender, aprender e tudo mais. Porque me mandar escrito, só indo lá fazer uma pesquisa aqui desse tamanico e já pegar o artigo pronto. Então, eu não estou percebendo que as pessoas estão percebendo que isso já está, é real, não é uma ficção científica do filme do Oscar. Não, é real. Já está acontecendo isso. Eles não estão precisando fazer mais nada. É só entrar no chat GPT e pegar tudo. Então, eu estou percebendo que as escolas estão um pouco atrasadas. Algumas escolas, oh my God, né? Porque eu já falei isso numa entrevista e alguém. Então, tem que acabar com o ensino universitário? Não, pelo amor de Deus, não. Mas o ensino universitário tem que se modernizar. O mundo está mudando, a tecnologia está fazendo coisas incríveis e as pessoas não estão percebendo. E não estão vendo o quanto isso está afetando na área deles. Não importa. Física, química, matemática, jornalismo, direito. É importante que se modernize, que se inove, entendeu? É bem importante. Eu diria isso para todas as áreas. Mundo está mudando, pelo amor de Deus, perceba, e a mudança é radical. Não é assim, ah, só que está vendo isso, eu não estou vendo isso. Não, é real e é sério.
Olha, nós falamos bastante, bastante não, né? Falamos um pouquinho de física aqui para dar um sobrevoo, mas agora eu quero falar do físico. Para a gente fechar aqui, eu falei no início, aí mencionei, né, que você tem uma ligação com a dança, né? Até teve que fazer isso por conta de manobras que você precisou fazer aí no mundo acadêmico para sobreviver. Mas o fato é que você gosta, você falou do carnaval e tal. A pergunta é muito simples, para a gente fechar o papo aqui. Como é que é a sua relação com o corpo, sabe? Quer dizer, você é uma pessoa, evidentemente, uma intelectual, óbvio, né? Dedicou a vida inteira aí para, né, através do seu intelecto, transformar o mundo, digamos, né? A você mesmo e ao mundo. Como é que você encaixa o corpo nessa equação, assim? O que que você aprendeu sobre a importância do corpo para a gente, ter, vamos dizer assim, ser uma pessoa completa?
Eu nado 2.000 ou mais metros segundas, quartas e sextas, e 1.700 terças e quintas, e faço 40 minutos de hidroginástica todo dia útil. Só escapa sábado e domingo, a minha treinadora de hidro quer que eu vá fazer musculação no sábado, mas please! Sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, please! Para manter saúde, porque a idade está vindo e só vem porcaria. Sabe aquela história de melhor idade? É mentira, tá? É mentira. Adoro dançar, adoro carnaval. Saímos em quatro escolas esse último carnaval. Foi uma delícia, duas delas ganharam, desfilamos de novo no desfile das campeãs. Adoro dançar, adoro caminhar na praia. Ultimamente eu tenho tido medo de caminhar assim pelas ruas, eu ando muito medo das ruas. Antigamente eu saía, sabe, 5 horas da manhã, caminhava no bairro todo, 1 hora inteira, assim, às vezes 5 horas da manhã ainda está escuro. Agora já não tenho mais essa coragem, e nem no finzinho da tarde. Mas se estou na praia, caminho horas, não nem percebo que eu estou caminhando todo esse tempo. Então, atividades físicas sempre, eu já tive até personal training, é que agora não estou mais, estou fazendo academia, então não tenho mais personal training. Então, manter o corpo saudável, eu tento, minha mãe disse que não, que eu tô louca. Mas eu, com o corpo saudável, tento manter minha cabeça saudável. Algumas coisas andam se perdendo, eu me esqueço de coisas, enfim. Mas com o corpo saudável, tento manter a minha cabeça saudável e tenho muita atividade intelectual. Isso faz as demências da idade, né, demorarem um pouquinho para vir. Então, eu acho que eu estou legal ainda da cabeça também. Enfim, cabeça e corpo, ok? O resto é resto, meu filho. O resto é resto. A minha mãe estava no hospital e o médico dela perguntou: quantos anos você acha que eu tenho? E ela meio que chutou 38, 40, e o coitadinho tinha 30, ele ficou ofendido. Aí ele virou e fez para mim, para minha mãe: aposto que tua filha tem 40. E eu já tinha mais que 60. A minha mãe fez: é verdade.
Ô, Sonia, se você continuar com essa alegria e com essa atividade física e com essa atividade intelectual, eu acho que você vai durar mais do que as reservas de grafeno do planeta. Então,
Tomara.
nós teremos que te aturar por muitos anos. Você vai continuar desfilando por aí, mas principalmente agora falando sério, espalhando ao mesmo tempo, né, essa qualidade de raciocínio e essa carreira tão bonita. Com essa alegria, eu destaco isso porque eu estou aqui. A gente está completando agora 40 anos desse programa. Então, são 40 anos conversando com uma pessoa por semana, dos mais diferentes, em geral, pessoas muito incríveis como você. E no fim, a gente vai aprendendo mais ou menos qual é o que interessa, né? Porque tem muita pose, muito ego, muita coisa que vira pó. Mas eu acho que essa energia vital, digamos, esse tônus que você demonstra, são daquelas coisas que interessam, sabe? Que é o que o denominador comum do humano, que é o que importa, né? Então, para mim, pelo menos é isso, essa capacidade de dar risada, de lidar de uma forma leve, né, com a dureza da vida, da existência, do mundo. E isso, poxa, a gente tem que celebrar, além, evidentemente, de uma carreira brilhante, né, com todas as dificuldades que se colocam para uma pessoa como você, uma mulher negra, né? Então, é de fato uma trajetória muito, muito especial, linda, inspiradora. Parabéns por tudo isso. Continue firme, né? Sei que os obstáculos não desapareceram, continuam aí te ameaçando, te empurrando para trás, e você vai lá e salta por cima, ainda dando risada, ainda com umas roupas coloridas muito legais. Então, continue assim. Fala para
Obrigada.
sua mãe que ela está de parabéns por transar o seu visual de forma tão bacana. Eu acabei de ver que não é uma tiara, é um laço de fita que você
Fitinha,
está
é
aí.
uma fitinha que eu
E
amarrei aqui, ó, uma fitinha.
ficou ótimo. Então, um beijo para você,
Um
Sônia.
beijo.
Um prazer enorme bater papo com você, te conhecer. Uma honra mesmo, tá? Muito obrigado.
Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Continue mais 40 anos com esse programa, que ele é uma delícia.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa pra gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá.
Você ouviu Trip FM.